Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre relações entre o audiovisual e a sociedade. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a professora Liene Sadi, professora das Faculdades Integradas de Bauru, doutora em Artes Visuais, mestre em Artes e graduada em Comunicação Social com habilitação em Mediologia pela Unicamp. Além disso, é produtora e editora audiovisual, atuando em projetos de ficção, documentário e videoclipes. Ficou interessado? Então vem com a gente. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Liene. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Aline. Obrigada pelo convite. É um prazer participar do podcast do Projeto Educa Ciências.
Professora, muito do que consumimos atualmente em termos de cultura e expressões artísticas passa pelo audiovisual e pelo cinema. Você pode contar para a gente qual o impacto desse cenário na sociedade?
Então, Aline, o cinema como conhecemos hoje, em termos de linguagem e narrativa, ele tem um pouco mais de 100 anos. Isso é muito recente dentro da história da humanidade. E o cinema trouxe uma grande revolução na forma como a gente enxerga o mundo e na forma como a gente se relaciona. O cinema traduz, assim como as outras expressões artísticas, as emoções dos indivíduos, além de questões coletivas. A diferença é que quando a gente entra numa sala de cinema, com imagens editadas, com um volume alto, há toda uma experiência de imersão que até então não havia sido vivenciada pela sociedade. Então, o consumo do cinema, ele nasce como uma atividade coletiva e com muito potencial de chegar a muitas pessoas simultaneamente. Inclusive, dentro disso, alguns autores costumam chamar isso de cultura de massa. Nesse potencial de chegar a muitas pessoas, houve também uma série de discussões sobre qual seria o papel do cinema. Seria uma forma de entretenimento, pura e simplesmente, ou seria também uma ferramenta de reflexão e mudança social? Essa foi uma das principais perguntas que esteve presente desde então, e essa pergunta afetou a forma como cada realizador ou realizadora encara a sua produção cinematográfica.
E com as redes sociais, mudou alguma coisa na forma como as pessoas consomem narrativas?
Bom, eu acredito que há duas grandes mudanças que a gente pode dizer depois que as redes sociais ganharam mais força nas últimas décadas. A primeira diz respeito ao fato de que muita gente, de qualquer idade, de qualquer grupo social, não só são consumidores de conteúdos, como também passam a ser produtores de conteúdos. Os equipamentos vão se tornando mais acessíveis, se a gente comparar com os equipamentos de cinema e televisão das décadas anteriores, que eram muito caros, e vários grupos e indivíduos que antes não tinham um canal para se comunicar ou uma forma de expressão, eles começam a utilizar as redes sociais e diversas plataformas para que eles possam efetivamente se expressar. Por exemplo, se a gente pensar no YouTube, é possível dizer que isso foi sim uma grande revolução. O YouTube abre espaço para que uma série de discussões sociais passem a ser consumidas por mais pessoas, que certas obras saiam do circuito alternativo de mostras e festivais de cinema, alcancem um público maior. Então, é uma mudança substancial. E a segunda grande mudança, a meu ver, tem a ver com a segmentação de nichos de espectadores. Se a gente pensar, até os anos 90, quando a gente entrava numa locadora de vídeos, havia possibilidade de escolher entre uma gama limitada de gêneros de filmes. Por exemplo, um filme de comédia, de terror, de drama, de ação, musical, entre outros. Mas sempre com um recorte bem limitado entre variações narrativas. As fórmulas eram muito mais presentes, as fórmulas narrativas, e tudo que fugisse disso entrava na categoria do chamado cinema cult ou cinema alternativo. Claro que hoje em dia os filmes e séries ainda são pensados em termos de gêneros e que os grandes blockbusters e franquias ainda tentam alcançar a maior quantidade de público possível nas suas bilheterias. Mas há uma flexibilidade um pouco maior nos formatos e até a possibilidade de um contato com variações culturais. Um exemplo é o nicho de espectadores que consomem dramas coreanos, conhecidos como doramas. Há uma série de outros exemplos.
Professora, o campo do audiovisual é vasto e diversificado, né? Para quem deseja trabalhar no setor de cinema e do vídeo, quais são as áreas de atuação existentes?
Bom, o cinema e o vídeo, eles estão dentro do que a gente chama de indústria criativa, que engloba também outros setores, como os games e o design. É um setor que tem muitas frentes de atuação, muitas especializações possíveis, e no caso do cinema, essa indústria passa tanto por áreas criativas, como roteiro, direção de arte, até áreas mais técnicas e que também envolvem um olhar artístico, como direção de fotografia, edição, produção de efeitos especiais, sonoplastia, entre vários outros. Há profissionais também especializados em gestão de equipes, processos, orçamentos, que é o caso do diretor de produção e do produtor executivo, e profissionais especializados em atividades que envolvem a distribuição do filme após sua finalização, como os agentes de vendas. Então, uma característica muito interessante do cinema é que, em geral, ele envolve muitas pessoas trabalhando simultaneamente em prol de um projeto. E, por isso, muita gente começa como assistente e vai gradativamente, conforme a experiência, assumindo funções de coordenação. Por exemplo, ao diretor de arte, na equipe de direção de arte, se reportam uma série de profissionais, como figurinista, maquiador, produtor de objetos, cenógrafo, cenotécnico, contra-regra, e a lista vai, muita gente. Por isso, vemos em todo final de filme aquela lista tão grande de créditos. É realmente muita gente trabalhando ao mesmo tempo.
É verdade. E com tantas frentes de atuação e conteúdos sendo produzidos, como está o mercado de trabalho dessa área no Brasil e no mundo? Houve alguma mudança no setor depois da pandemia?
Então, o cinema ele vinha passando, até antes da pandemia, por um boom de bilheterias, em especial com os filmes blockbuster, não só americanos, norte-americanos, mas também com filmes nacionais. Por exemplo, Minha Mãe é uma Peça teve uma bilheteria muito expressiva, né? Todas as edições desse filme. Porém, a indústria acabou precisando se reorganizar durante a pandemia até que as salas de cinema reabrissem. Então, houve, desde então, uma mudança estrutural na forma de consumo do cinema, já que muitos espectadores acabaram migrando de vez para o streaming e até hoje, agora em 2023, as grandes produções ainda não voltaram a atingir as bilheterias que existiam até 2020. Então, isso é uma questão. Mas, por outro lado, a produção de séries, que já vinha crescendo, aumentou ainda mais com essa demanda de consumo de streaming e nisso se incluem também as séries brasileiras. As plataformas de streaming aumentaram, ganharam muitos assinantes. E mesmo sendo um mercado exigente e competitivo em termos técnicos, é um mercado que tem muita demanda. O que indica para a gente é que os profissionais de audiovisual vão continuar a ter boas perspectivas de atuação no mercado. Bom, vale mencionar que há também um segmento de mercado dos produtores de conteúdo que atuam em equipes menores, por exemplo, nas produções para canais de YouTube, e também que muitos realizadores atuam na área da publicidade.
Professora, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de saber como o cinema e o audiovisual contribuem de fato com a sociedade, né? E também que você possa deixar uma mensagem para quem tem interesse na área, quem está pensando em cursar, né, audiovisual, cinema. Que mensagem você poderia deixar para essas pessoas?
Olha, Aline, acho que é a partir do cinema e do audiovisual que uma grande quantidade de pessoas pode entrar em contato com vários pontos de vista. Seja em um filme de ficção, um documentário, até mesmo em uma animação, as narrativas elas têm esse bonito potencial de ampliar a forma como a gente enxerga o mundo, de conhecer uma história diferente da nossa, uma realidade a qual a gente não vive. Então, de certa forma, quando a gente está disposto a esse exercício, essas narrativas acabam aumentando a nossa empatia e nos aproximando como coletivo. Sobre essa mensagem, para deixar para as pessoas que têm interesse na área, bom, às vezes há um receio, né, quando a pessoa gosta do universo cinematográfico, consome muito, mas não sabe exatamente onde ela vai atuar, como ela vai sobreviver. E aí posso dizer que esse é um movimento que ele não tem volta, assim. A sociedade ela está o tempo inteiro permeada pelo audiovisual. Praticamente tudo que a gente consome são narrativas de áudio e vídeo, né? Sejam em redes sociais, seja no streaming, na televisão, no cinema, essas mídias são concomitantes. Às vezes a pessoa tem a impressão de que há apenas a opção profissional de estar numa grande produção cinematográfica, né? Isso é um caminho profissional. É um caminho viável também, Requer, claro, um networking, né? Você ter uma especialização constante, estar presente nesses grandes centros, ainda, infelizmente, acho que vale mencionar, né, que a maior parte das produções estão concentradas em grandes centros como Rio e São Paulo, né? Então, quem está no interior, por exemplo, tem outras perspectivas, né? Mas, ainda assim, perspectivas muito possíveis, né? Na própria área da publicidade, com produções independentes, a gente vê um movimento de realizadores se organizando no Brasil inteiro. Vou fazer uma rápida digressão aqui e falar do caso de Recife, né? Que foi uma cidade que se constituiu como um polo de cinema nas últimas décadas de forma brilhante. Então, hoje a gente tem um movimento de muita gente empregada e trabalhando ali no setor da indústria cinematográfica, com obras extremamente premiadas no mundo inteiro, e que começou realmente num trabalho de formiguinha desses profissionais se articularem e desenvolverem o setor local. Então, acho que há espaço, sim, para muitas produções, há espaço de mercado, há demanda, não só no cinema como nas séries, e volto a dizer, na publicidade também, nos videoclipes, enfim, acho que a gama de possibilidades é infinita. E reforçar também para quem tem interesse na área que consuma narrativas, né? Aquelas que você se sente mais confortável e aquelas que são novidades, né? Ah, puxa, nunca vi um documentário. Então vamos assistir documentário também, vamos assistir animação também. Vamos assistir produções de vários países, conhecer culturas diferentes, ou a forma como cada país tem de se expressar visualmente. A questão do repertório, ela é muito importante para a vida do realizador ou realizadora.
Professora Liene, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Por hoje são esses os temas, Aline. Mas, de fato, isso é um assunto que tem várias possibilidades de outras conversas futuras. Então, eu fico à disposição para retornar em outros momentos e conversar mais a respeito.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!